Programa Sua Carreira. Olá, boa tarde. Está começando agora o programa Sua Carreira. Um programa para falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Eu sou a Valéria Alves e estou aqui hoje com a nossa convidada, Fernanda Cercal, coordenadora do curso de fisioterapia da Uninter. Nós abordaremos essa profissão hoje, pois no dia 13 de outubro é comemorado o Dia Nacional do Fisioterapeuta. A data foi criada através do Decreto de Lei nº 938, de 13 de outubro de 1969, que regulamenta a atividade desses profissionais no Brasil. Em 2015, a presidente Dilma Rousseff validou o Decreto nº 13.084, de 8 de janeiro, que institui oficialmente o dia 13 de outubro como Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional. Boa tarde, Fernanda, tudo bem?
Boa tarde, Valéria. Boa tarde a todos os ouvintes que estão nos ouvindo na data de hoje. Vamos falar aí sobre a nossa linda profissão de fisioterapia.
Você poderia, então, começar falando um pouco mais sobre sua carreira como profissional?
Lógico que sim. Então, como a Valéria já me apresentou, né? Meu nome é Fernanda Cercal, podemos dizer professora Fernanda Cercal. Eu sou fisioterapeuta há aproximadamente 11 anos. Fiz toda a minha formação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E depois, todas as complementações, né, até chegar a nível de mestrado. Depois, em 2013, concluí o meu mestrado em Tecnologia em Saúde. E desde essa época, eu já atuava no ensino superior. Antes dessa época, já atuava também no ensino superior, só que em, vamos dizer assim, em outras áreas do ensino superior. E depois, como professora, né? E venho seguindo essa carreira aí, então, há aproximadamente 9 anos, né?
Uhum.
Por aí. E estamos aqui agora como coordenadora do curso de fisioterapia semipresencial da Uninter. Um curso que, olha, tá 100% para quem estiver nos ouvindo aí que quiser fazer a fisioterapia. É um curso que realmente foi muito bem projetado, muito bem programado, estruturado, né?
Uhum.
E os ouvintes que estão nos assistindo, que se interessarem, podem ter certeza que eles não vão perder nada em qualidade para qualquer curso presencial de Curitiba. Nós vamos ter aulas práticas nos polos, né, de apoio. Então, nós temos o Superpolo, que vai ser o polo ali que vai dar toda a prática de laboratório para os nossos alunos, que constitui aproximadamente 50% do curso.
Uhum. E aproveitando que você falou do curso, então, como foi que você escolheu ser fisioterapeuta? Você pode falar assim um pouquinho do que estuda, do que vai ter quando a pessoa, se a pessoa decidir começar o curso?
Sim, posso sim. Na época, eu sou uma pessoa assim que eu tinha muita vontade de ajudar outras pessoas. E naquela época, eu me interessei pelo curso porque, sabe aquela frase? Eu queria fazer o paralítico andar. Era
Sim,
mais ou menos isso que eu queria, né? E vislumbrava uma profissão que eu poderia ajudar pessoas que, de repente, perderam seus movimentos a consegui-los novamente.
Uhum.
E fazer a diferença na vida dessas pessoas de uma maneira bem específica, né? Que é o caso de que todo mundo tem a imagem da fisioterapia, uma pessoa ali atrás de um paciente, ajudando ele a andar, ajudando ele a caminhar novamente, uma pessoa que perdeu esses movimentos, né?
Uhum.
É essa visão que todos têm. E essa era a minha visão na época também. E foi por causa disso que eu entrei para o curso. Mas depois, durante, né, o curso todo, que a gente passa anos na faculdade e vai tendo contato com as outras áreas da fisioterapia.
Sim.
que hoje são 15 áreas reconhecidas pelo Conselho, só que nós temos outras áreas de atuação também, que ainda não estão reconhecidas. É, mas pelo Conselho são 15 áreas. E na época eu comecei a ter contato com essas áreas durante a faculdade, durante as disciplinas, e comecei a perceber que fisioterapia não era só isso. Apesar de ser uma coisa muito legal, interessante, uma área que eu gostaria muito de seguir, a fisioterapia não tratava apenas de reabilitação, né? Que a gente chama que é a parte de recuperar funções. A fisioterapia também estava em programas de saúde que tratavam da prevenção em saúde. Nós estávamos, além das clínicas e hospitais e consultórios, que são os lugares mais conhecidos, nós estávamos dentro de empresas com fisioterapia do trabalho. Nós estávamos dentro das escolas com um trabalho de psicomotricidade. Nós tínhamos uma frente junto às maternidades, por exemplo, em fisioterapia em saúde da mulher, ajudando parturientes antes, né, no pré-parto, durante o trabalho de parto e também no pós-parto. Então, eu comecei a ver que realmente a fisioterapia, assim, era muito maior do que eu imaginava. E até é legal a gente falar sobre isso, porque depois, né, a vida vai nos encaminhando e os caminhos que a gente vai traçando dentro da formação vão nos levando para outras áreas do que aquela que a gente começou a pensar. E foi o meu caso. Quando eu comecei a atender paciente da neuro, né, que era lesado medular, um paciente que tinha perdido os movimentos, eu comecei a ver que o meu tamanhinho, o tamanho que eu tinha, a força que eu tinha para trabalhar com esses pacientes, não era tão adequada. E aí eu comecei a sair um pouco dessa área, fugir e acabei caminhando para outras áreas dentro da fisioterapia. Trabalhei, hoje eu posso dizer que eu trabalhei em várias mesmo, porque eu já trabalhei em saúde da mulher, já trabalhei na neuro, eu já trabalhei na traumatortopedia, já trabalhei na dermatofuncional, na fisioterapia respiratória intensiva. Então, hoje eu já passei por várias áreas, mas na época eu decidi traçar o caminho da trauma ortopedia, que é a área que, assim, eu hoje tenho as maiores especializações dentro dessa área.
Sim, e a gente estava até conversando aqui antes, né, um spoiler do programa antes de começar, que você até citou, né, que muitas pessoas veem a fisioterapia como um profissional que trata das lesões, né, quando ela já aconteceu, e você até citou, inclusive, que existe, né, áreas de... o fisioterapeuta, ele também trabalha com a prevenção, né?
Isso.
E você falou, inclusive, que está crescendo, né? Agora, como que isso funciona?
Essa área, ela foi reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia em 2016. É a fisioterapia em saúde coletiva. O nome mesmo já apresenta um pouquinho da atividade profissional do fisioterapeuta nessa área, que é trabalhar com a saúde coletiva, a saúde da população, como num nível mais primário de atenção em saúde, que seria a parte de prevenir as doenças, prevenir os acometimentos em saúde nos mais diversos sistemas do organismo humano. Então, a gente trabalha com ações de prevenção, né, em saúde, com orientações, o trabalho coletivo, fazendo, por exemplo, estando à frente de projetos de saúde geral, com atividades físicas da população, prevenindo as dores, né, para quem já tem algum problema. E assim, nesse sentido, em empresas também, com fisioterapia do trabalho, a gente também consegue trabalhar nesse campo de prevenção, fazendo a prevenção, por exemplo, num campo de trabalho, adequando esse campo para que o profissional não tenha lesões, né, dentro ali da sua atividade profissional. Então, é uma área que realmente está em bastante crescimento e, além das unidades básicas, onde hoje é importante e necessário a presença do profissional fisioterapeuta, as empresas também já estão solicitando a presença desse profissional.
E falando em lesão também, o fisioterapeuta, ele trabalha além da saúde física, ele também envolve a vida psicológica das pessoas. E eu queria que você falasse um pouco dessa questão também.
Com certeza. Agora eu vou fazer uma chamadinha pro pessoal curtir lá a página, a nossa página no Facebook, que é o Uninter Fisioterapia. E lá eu hoje mesmo vou contar aqui para eles entenderem um pouquinho sobre isso, vou dar esse exemplo. Eu postei um vídeo de uma clínica de reabilitação mostrando uma criança, né, voltando a andar, uma criança com um nível, né, um problema, uma deficiência, uma criança, um paciente de neuro, fazendo as suas atividades de fisioterapia e voltando a andar. E a chamada lá diz diagnóstico, né, o diagnóstico que essa criança recebeu não é a sentença dela, não é o que ela pode, não determina o que ela pode fazer. E fisioterapia é isso, na verdade, porque assim, o que a gente trabalha é para ajudar o paciente a voltar para suas atividades diárias. Então, de repente, a gente que faz tudo, anda, a gente consegue comer sozinho, tomar banho, pentear o cabelo. A gente não vê isso como uma coisa importante.
Sim.
Mas nós, fisioterapeutas, trabalhamos exatamente com essas funcionalidades. E quando um paciente perde, por exemplo, por uma lesão, por um problema desse neurológico que eu acabei de citar, de apresentar, isso faz parte de uma vida dele, da vida dele. Então, a gente tem que... Imagine a gente amarrar a nossa mão, o nosso braço, e a gente não conseguir levar ele para lavar a nossa cabeça durante o banho. Quanto isso não prejudicaria a nossa vida? Nós teríamos que ter uma pessoa para fazer isso pela gente. E é isso que o fisioterapeuta tenta fazer, reabilitar, trazer novamente essa função. E isso faz parte da vida do paciente, faz com que ele esteja apto a conviver em sociedade, que ele tenha sua individualidade, que ele consiga fazer suas atividades de uma forma individual, sem necessitar de ajuda. Então, a fisioterapia é muito mais do que trazer o movimento. Ela traz novamente o indivíduo para a sociedade, ela reabilita, ela insere novamente o paciente no contexto social, para ele poder estudar, para ele poder trabalhar, para ele poder se desenvolver, né? Ter uma carreira, uma profissão e conquistar, assim, todos os seus sonhos, os sonhos que ele traçar para a vida dele.
E como que funciona a rotina do profissional de fisioterapeuta? Quais são os obstáculos, as dificuldades que vocês enfrentam?
Eu sou bem suspeita a falar sobre isso, porque eu realmente sou uma apaixonada pela fisioterapia. Então, para mim, não tem dificuldade na fisioterapia. Porque quando a gente gosta, não existe dificuldade, né?
Uhum.
A gente tá fazendo aquilo que ama. Então, realmente não existe. Logicamente que a gente sabe que tem algumas dificuldades sociais, principalmente no início da carreira.
Uhum.
Mas eu acho que isso não só na fisioterapia,
sim,
em todas as carreiras, em todas as áreas, não só na área da saúde também. A gente vê profissionais de humanas, profissionais até da engenharia com dificuldade de entrar,
sim,
na área, ganhando pouco no início. Então, essa eu acho que é a maior dificuldade, é o início. Mas depois, por amor, por persistência, não existe mais nenhuma outra dificuldade. Nós utilizamos vários mecanismos próprios de tratamento e recursos fisioterapêuticos para trabalhar com os nossos pacientes. E hoje, nós profissionais podemos escolher a área que vamos atuar ou, inclusive, pular de área em área, porque a formação de fisioterapia, ela é generalista. Então, nós aprendemos todas as áreas durante a formação. Então, não tem um obstáculo. Mesmo que chegue lá, você está trabalhando com traumatortopedia e chegue para você um paciente que, além de uma lesão traumatortopédica, tem um problema respiratório, você é habilitado para trabalhar com esse paciente também. Então, eu não vejo, assim, que exista, né, um problema, uma dificuldade, não. Inclusive, a empregabilidade dentro da fisioterapia, a gente costuma falar que, assim, não tem crise. Parece, sim.
Uhum.
Se formam muitos profissionais. A cada 6 meses, a cada 1 ano, a faculdade vai liberando no mercado um monte de profissionais novos. Mas, por conta da quantidade de áreas que a gente tem para trabalhar, das especializações, as metodologias que vêm surgindo, que eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o método Pilates. Uhum. Ele não é uma área da fisioterapia, mas ele é um método utilizado pela fisioterapia, em tratamentos, em áreas da fisioterapia. E tem fisioterapeutas trabalhando apenas com o método Pilates, por exemplo, né? Isso até gera uma certa discussão a nível profissional, mas não vamos entrar nessa discussão. Mas tem dado emprego, tem dado oportunidade para o fisioterapeuta. E assim como outros métodos também, como por exemplo o RPG, na época que surgiu o IsoStretch, não sei se você lembra também. Então, vários métodos, várias áreas novas estão surgindo. Então, na verdade, o campo de trabalho está em constante crescimento e desenvolvimento.
Isso é ótimo.
Não está em crise, não.
Uhum.
Só não consegue mesmo, assim, trabalho dentro da fisioterapia quem não quer.
Uhum.
Ou, às vezes, né, consegue uma coisa um pouco mais inferior, mas que, de repente, com a persistência, mostrando seu trabalho, sua vontade, se especializando, você vai crescer dentro da sua profissão.
Uhum. Até bom você ter citado esse crescimento, né, que você também falou que são 15 áreas que são... 15 áreas que
reconhecidas.
São reconhecidas, incluindo... a massoterapia, acupuntura ou não?
A massoterapia é apenas um recurso fisioterapêutico.
Uhum.
Ela não é uma área da fisioterapia. Para a gente falar de uma área que envolve a massoterapia, a gente teria que falar da área de recursos terapêuticos manuais.
Uhum.
Então, tem fisioterapeuta que trabalha só com esses recursos. Recursos terapêuticos
Sim.
manuais. É o fisioterapeuta direcionado para terapia manual.
Ah, entendi.
Aí utiliza a massagem, assim como outras técnicas de mobilização, como o Maitland,
uhum.
O Mulligan, né? Outras técnicas como, por exemplo, que são áreas da profissão, a quiropraxia, a osteopatia. Aí sim,
uhum.
aí isso é uma área, mas que utiliza essas técnicas manuais dentro dela. Então, também,
uhum.
um constante desenvolvimento. A massagem a gente também utiliza na área dermatofuncional, para os pacientes com alguma situação de patologia de pele, ou, por exemplo, situações patológicas em estética corporal
uhum.
e facial. A gente também consegue utilizar a massoterapia amplamente dentro da dermato funcional, né? Então, é um recurso da fisioterapia.
Você saberia falar, assim, quais são as 15 áreas reconhecidas, por mais que seja...
Eu posso tentar lembrar, assim, todas. Vamos tentar, vamos lá, pessoal. Vou tentar lembrar,
Sim.
vamos lá. A fisioterapia em traumatortopedia,
uhum.
fisioterapia neurofuncional, fisioterapia em quiropraxia, fisioterapia em osteopatia, fisioterapia em saúde da mulher, fisioterapia em saúde coletiva, fisioterapia respiratória, fisioterapia intensiva... E já começou.
Uhum.
Vamos lá, vamos continuar. Nós estamos na oitava ainda. Vamos lá, saúde da mulher já falei. Nós temos a fisioterapia... dermatofuncional, muito
uhum.
bem, a dermatofuncional. Temos fisioterapia do trabalho. 10, já foi 10. Nós temos saúde coletiva, já falei, né? Acho que já falei. Não sei.
Não, mas o bom
é
que...
Vamos contar, 11.
Não, mas o bom é que com 10 a gente já pode ver, né?
A quantidade
é
muito ampla.
É muito ampla.
Mas quer ver? Eu vou me lembrar. É porque agora a gente fica um pouco nervoso.
Sim, Não, mas normal. É só pra... Mas é pra ver como é amplo a área, né? Porque
Sim.
a gente lembra da fisioterapia tradicional, mas às vezes a gente não conhece, né? Não sabe como funciona.
Ah, mas eu até tô com medo de não estar aqui representando algum uhum. profissional de uma área aí, porque eu tô aqui representando
uhum.
todos os profissionais da área.
Sim.
Né?
Ah, já trouxe uma... Uma ampla representação. Sinto-se representados. dia 13, né? É o dia do
13 de outubro.
Falando isso. Em reconhecimento. E também é o dia do terapeuta ocupacional, né?
Sim.
Você saberia dizer, assim, qual que é a diferença? Se é entre o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional?
É uma questão um pouquinho difícil de explicar. Vamos ver se os nossos ouvintes vão conseguir entender. Né? O terapeuta ocupacional, ele também trabalha com o paciente que perde funções ou funcionalidade. Mas ele se forma numa especificidade maior de tratar as disfunções dos movimentos mais finos, daqueles movimentos que dependem da motricidade fina, por exemplo, as funções pequenas do dia a dia. Então, como, por exemplo, ensinar a pessoa a comer novamente ou adaptar algum mecanismo após a lesão que ele consiga ter novamente essa atividade diária.
Uhum.
Ou, por exemplo, adaptar uma situação para esse paciente escrever novamente. Então, ele trabalha mais com a reabilitação da motricidade mais fina. E o fisioterapeuta, ele trabalha mais com as funções mais globais, mais amplas, mais gerais, com várias áreas, né, de reabilitação dos sistemas do organismo.
E tem um perfil, uma característica específica, que, além do amor, né, que você precisa ter para ser um fisioterapeuta?
Um perfil profissional?
É
um profissional, assim, que ele gosta de trabalhar com a comunidade, que ele gosta de orientar, que ele gosta de ajudar o próximo. Eu acredito que ele é comunicativo, porque nós estamos o tempo todo incentivando, motivando nossos pacientes a conquistarem, né, aquele objetivo do tratamento. Então, é um profissional criativo.
Uhum.
Porque nós estamos a todo momento criando situações ou criando mecanismos, exercícios para chegar e alcançar aquele objetivo. Porque parece que fisioterapia é brincar de bola, né? Todo mundo que olha um fisioterapeuta trabalhando não entende por que ele dá uma bola para jogar para lá e para cá. Mas por trás daquele exercício, ele tem um pensamento da neuro, né? Um pensamento neurofuncional para buscar neuroplasticidade, para fazer com que alguns músculos específicos sejam ativados. Então, realmente parece uma brincadeira de bola, mas é uma coisa muito séria. Então, é um profissional criativo, dinâmico, né? Que trabalhe com a comunidade, que saiba orientar. É esse o perfil.
Falando então, você respondeu, né? Mas é sobre a importância disso, né? Porque muitas vezes as pessoas, questão de lesão, elas sentem que não é necessário, né? Buscar um médico, cuidar da saúde, não só na fisioterapia, né? Questão de todas as áreas da saúde. Então, você pode falar um pouco mais sobre essa questão?
Posso, sim. É até importante para os nossos ouvintes aí entender um pouquinho, porque hoje a gente pensa assim, algumas pessoas, não estou generalizando, mas algumas pessoas falam, mas é caro pagar um profissional fisioterapeuta, eu vou fazer esse exercício em casa mesmo, né? Ah, eu vi lá, ele fez assim, eu vou repetir lá e vai dar tudo certo. Mas o fisioterapeuta, ele olha como você está executando. Ele primeiro indica, ele primeiro te avalia, vê o porquê, o que você tem. Aí ele indica, depois ele vai acompanhar os seus exercícios. Depois ele vai ver se está dando certo e dentro das possibilidades evoluir esse exercício até chegar no objetivo específico. Então, realmente é um trabalho que não dá para a gente fazer ou orientar somente e fazer sozinho em casa. E às vezes é um pouquinho caro, mas é um investimento em saúde, né? Às vezes a gente gasta R$50 ali na esquina com uma bobeira, né?
Sim.
E não dá atenção para aquilo que está te fazendo mal, da tua saúde, para a tua qualidade de vida. E isso é muito importante, a população se atentar que a saúde sempre vai ter que estar em primeiro lugar. Porque sem a saúde, não adianta a gente ir ali comprar aquele objeto de R$50 que a gente viu ali na esquina. Porque você não vai usar ele como poderia ou como deveria, né? Se você não for saudável, se não tiver suas funcionalidades. Então, hoje a gente sabe, infelizmente, a cultura da população é procurar a fisioterapia quando já está bastante mal, quando já tem uma lesão e que, de repente, às vezes não tem mais nem retorno, né?
Uhum.
Mas nós estamos ali para trabalhar desde o início, inclusive antes das lesões acontecerem. Então, abrir um pouquinho esse olhar mesmo da sociedade para a fisioterapia, porque nós somos profissionais habilitados para cuidar do antes, né, de acontecer, na prevenção, durante o tratamento e cura do nosso paciente e também na reabilitação de qualquer tipo de sequela. Então, nós trabalhamos em todos os níveis de atenção em saúde.
É muito bom você ter falado isso, né? Fico alerta para as pessoas. E para fechar nossa conversa, eu queria que você falasse sobre os próximos anos. Qual que é a tendência para o mercado daqui aos próximos anos? Você saberia falar alguma coisa?
Olha, estão surgindo muitas áreas novas. Só para você ter uma ideia, eu já estou sabendo que tem fisioterapeuta trabalhando dentro de consultório odontológico com disfunções da articulação temporomandibular, que é a articulação que a gente tem aqui na face.
Uhum.
Então, junto com, por exemplo, ortodontistas, né, já existe. Mas não é ainda uma área de atuação da fisioterapia. As áreas mais novas são a fisioterapia do trabalho, a saúde da mulher, a fisioterapia em oncologia, que está crescendo também bastante. Mas, assim, ainda tem muito mercado para desbravar.
Uhum.
Muito mercado mesmo, assim, dentro da profissão. Trabalhar com cavalos, tem fisioterapeuta trabalhando com animais, né? Junto com um médico veterinário. Então, realmente, existe bastante campo sendo aberto e que para os próximos anos a saúde coletiva também está crescendo bastante, que tende a serem boas opções de mercado.
Uhum.
Para quem pretende entrar nessa área.
Sim, fica um incentivo, né? Porque tende a crescer, é uma coisa que tende a crescer,
sim,
né?
Sim.
Mas é isso, então. Eu queria agradecer por você estar aqui conversando com a gente. Não sei se tem alguma coisa que eu deixei passar que você gostaria de comentar ou...
Gostaria de falar com os nossos ouvintes que quem tiver interesse por essa linda profissão, entre em contato, entra lá no site da Uninter, né? Vai lá, curte a nossa página Uninter Fisioterapia. Nós estamos no Instagram, no Facebook e procure saber mais, nós estamos divulgando sempre coisas sobre a nossa profissão, vídeos, matérias.
Uhum.
Então, esteja bem antenado e venha fazer o curso conosco aqui na Uninter, porque a grade é bem maravilhosa, tem tudo na grade.
Uhum.
Tem quase 50% de aulas práticas, estágios. Então, só vai sair ganhando. Quem vier para a Uninter vai sair ganhando.
Isso aí.
Tá bom, pessoal?
Mas é isso, então. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. E você ouviu o programa Sua Carreira. Continue acompanhando e até a próxima.
Tchau, tchau.